DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW África, referente ao dia 23 de janeiro de 2023. O ex-presidente de Moçambique, Armando Guebuza, foi manchete na imprensa moçambicana depois de acusar a Frelimo de o querer calar.
Está claro que com a condenação de um dos seus maiores, melhores assessores e conselheiros que já teve, com a condenação da sua secretária particular, com a condenação de vários quadros da inteligência com quem o presidente trabalhou, há uma certa revolta.
Chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, inicia hoje uma visita à capital de Angola e nos Camarões os jornalistas pedem proteção após o assassinato brutal de Martinez Ogo, um popular animador de rádio, ter sido encontrado na capital de Yaoundé. Este jornal conta com a apresentação de Neuzi Silva e edição de Madalena Sampaio. Acompanhe agora o desenvolvimento das notícias. O ex-presidente de Moçambique, Armando Guebuza, voltou à ribalta discursando num simpósio que marcou o seu 80º aniversário. O ex-chefe de Estado acusou a Frelimo de o querer calar. Foi uma afronta pública ao partido em que é militante e que é liderado pelo presidente Filipe Nyusi. Será que no futuro próximo Guebuza poderá liderar uma ala de descontentes na Frelimo e estará interessado em regressar à presidência da República? Mais pormenores sobre o assunto com o jornalista Delfim Anacleto.
Armando Guebuza voltou a fazer manchete nos jornais moçambicanos. Especula-se se o ex-chefe de Estado, e cumpriu dois mandatos de 2005 a 2015, estará a pensar em regressar à presidência da República. Aunício da Silva, jornalista baseado na cidade de Nampula, norte do país, aponta que essa discussão pode ter a ver com os percalços do governo, num contexto em que muitos moçambicanos se queixam do aumento do custo de vida, algo que supostamente não acontecia no tempo de Armando Guebuza.
Cada líder, cada governante tem os seus seguidores. E sempre que ele deixa de estar numa posição de relevo, deixa saudade. Eu acredito que seja por isso. Todo mundo sabe que, por exemplo, na altura do presidente Guebuza, havia muito dinheiro na altura a circular pelo país, porque foi uma altura em que muitos investimentos, muitos empreendimentos estavam na fase de projeto, portanto, estavam na fase de implementação e movimentava muito dinheiro.
Será que Guebuza poderá voltar a candidatar-se à presidência? Aunício da Silva acredita que sim.
Há muitas vozes discordando com a atual liderança. Se calhar essas vozes poderão se juntar ao presidente Guebuza para alicerçar nesta ideia, nessa intenção que tem vindo a se ensaiar para que ele retorne à presidência.
E Yacoub Sibindi, presidente do Partido Independente de Moçambique, PIMO, concorda. O regresso de Armando Guebuza à corrida presidencial é uma possibilidade que não deve ser descartada, e não como independente, mas como candidato do seu próprio partido, a Frelimo.
Eu penso que o Guebuza não vai aceitar ser hospedado na casa que ele construiu, né? E há de querer manter-se e concorrer como candidato da Frelimo.
Armando Guebuza não se pronunciou até agora sobre o assunto, mas tem mandado muitos recados a Frelimo e ao Estado moçambicano. Avisou os camaradas que não vão conseguir calá-lo e relacionou a morte da filha Valentina Guebuza, assassinada a tiro pelo marido em 2016, ao caso das dívidas ocultas. Acusou ainda a justiça moçambicana de não explicar de forma aceitável os motivos da prisão do seu primogênito, Ndambi Guebuza, que cumpre uma pena de 12 anos no âmbito do processo das dívidas ocultas. Para o jornalista Aunício da Silva, as declarações de Armando Guebuza revelam um sentimento de revolta com seu sucessor, Filipe Nyusi, por não ter conseguido proteger da justiça figuras próximas do antigo presidente, incluindo o filho Ndambi Guebuza e o ex-conselheiro Renato Matus.
Está claro que com a condenação de um dos seus maiores, melhores assessores e conselheiros que já teve, com a condenação da sua secretária particular, com a condenação de vários quadros da inteligência com quem o presidente trabalhou, há uma certa revolta na perspectiva de que o meu sucessor está a perseguir-me, está a perseguir as minhas gentes, mas nem por isso eu poderei calar-me, nem por isso eu poderei render-me.
Guebuza luta contra aqueles que o tentam afastar da arena política e internacional, acrescenta o líder do PIMO, Yacoub Sibindi, que antevê um clima turbulento no seio dos partidos dos camaradas.
O que existe neste momento é um estresse que vai colocar o presidente do partido no poder, portanto, preocupado pelo fim do seu mandato. Porque tudo dita que se ele terminar o mandato, quer eleger um candidato pró-Guebuza, Este também vai querer ajustar as contas com o Nunes, tal qual que está a acontecer neste momento com o Guebuza, que está na reforma.
Delfim Anacleto, DW.
Hoje, na rubrica Pergunta do Dia, queremos saber se acredita que o ex-presidente de Moçambique, Armando Guebuza, pretende voltar à presidência ou se o seu posicionamento pode estar relacionado com a condenação do seu filho, ligado ao caso das dívidas ocultas. Nesta segunda-feira, ao discursar num simpósio, o ex-chefe de Estado acusou a Frelimo de o querer calar. O nosso ouvinte, Rosário da Historicida Tepa, escreveu na nossa página que acredita que sim, mas não vai acontecer devido à legislação moçambicana e, se quiser, isso só acontece passando por cima da Constituição da República. Você também ainda pode deixar a sua opinião na nossa página do Facebook. O Espaço do Ouvinte volta no decorrer deste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Abrimos esta ronda pela lusofonia em Angola. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, chega hoje a Luanda, depois de ter estado ontem na África do Sul. De acordo com o programa da visita, Lavrov vai encontrar-se com o homólogo Teto António e também com o presidente angolano João Lourenço. Nos últimos tempos, Angola tem vindo a posicionar-se de forma neutra perante a invasão russa na Ucrânia, tendo reforçado o seu posicionamento ao abster-se de votar uma resolução das Nações Unidas condenando a invasão russa em março do ano passado. O presidente João Lourenço disse haver interesse no reforço de parcerias público-privadas e empresas mistas russo-angolanas e lembrou que é um momento de crise que é, em momentos de crise, que se reconhecem os amigos. Uma alusão à necessidade de a Rússia apoiar Angola no seu objetivo de se libertar de uma economia praticamente dependente das receitas do petróleo. De Angola seguimos para Moçambique, onde a embaixadora dos Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, visita o país esta semana. Num briefing à imprensa, um alto funcionário da administração norte-americana apresentou os objetivos principais da viagem, começando pelo fortalecimento das parcerias com atuais e ex-membros do Conselho de Segurança da ONU, incluindo Moçambique, que acaba de iniciar o seu primeiro mandato como membro não permanente do Conselho. Olhamos agora para Cabo Verde, onde uma iniciativa das Nações Unidas e parceiros internacionais, com a Ilha de Santo Antão, está a beneficiar pequenos produtores rurais após uma seca de 5 anos. O projeto Fomento de Práticas Agrícolas Sustentáveis no município de Paulo conta com o financiamento de Luxemburgo, entre outros doadores, e tem o apoio da Agência da ONU para Alimentação e Agricultura e do Programa para o Desenvolvimento. A meta, segundo as Nações Unidas, é transformar o setor agrícola e fomentar a criação de empregos para quase 100 jovens e mulheres e 90 agricultores.
DW África, Deutsche Welle.
O governo angolano vai receber 7,5 milhões de dólares dos Estados Unidos para financiar programas de biodiversidade no Quando-Cubango, um apoio anunciado numa altura em que ambientalistas e organizações não-governamentais apelam para uma melhor aplicação e uma gestão mais transparente destes recursos disponíveis para que haja mais confiança da comunidade internacional. O correspondente Adolfo Guerra tem mais dados sobre o assunto.
O anúncio foi feito pelo embaixador norte-americano em Angola e São Tomé e Príncipe, Tulinabo Mushing, que esteve em visita de trabalho ao Quando-Cubango na semana passada. Segundo o diplomata do governo de John Biden, o financiamento foi atribuído à província angolana no âmbito da conservação do meio ambiente.
Daqui a pouco nós vamos iniciar um novo projeto aqui na província do Quando-Cubango. Um programa que vai trabalhar na área da conservação, na área do ambiente. Isso vai trabalhar não só na área da biodiversidade, mas também criar um ambiente onde o povo de Quando-Cubango possa continuar a trabalhar e contribuir ao desenvolvimento do país.
O anúncio da disponibilização dos 7,5 milhões de dólares foi muito bem acolhido pelo titular do governo no Quando-Cubango. José Martins fala em avanço de projetos e numa excelente oportunidade para incentivar o trabalho de conservação ambiental, nomeadamente do projeto regional Okavango-Zambeze-Casa, que tem como objetivo principal a conservação conservação do ambiente, a fauna e recursos naturais e o desenvolvimento do turismo. Para o governador, o projeto servirá para educar as comunidades a preservar o meio ambiente.
O meio ambiente é que nos dá o ar que respiramos. Então, cada cidadão deve ser ator para a conservação do meio ambiente. Cada cidadão deve ser ator para garantir com que as espécies da nossa fauna sejam conservadas, porque são elas o maior atrativo para o projeto do turismo.
Pascoal Battistini, o diretor da ONG Mbaquita, entende que para que o financiamento tenha o sucesso desejado, se envolva todos os intervenientes da sociedade na província, como acadêmicos e instituições de ensino vocacionadas para o turismo e o ambiente. Battistini não tem dúvidas que o financiamento é uma oportunidade para grandes projetos ambientais e turísticos, mas a prioridade deve ser a sensibilização dos cidadãos para o perigo de extinção de espécies por abate indiscriminado.
Enquanto a população quando Cubango ou dessa região não tiverem uma consciência em como preservar o meio ambiente, em como preservar os recursos naturais que temos, pode-se disponibilizar tanto dinheiro e nada valerá. Então, para nós, prioridade é a educação. Em segundo lugar, trabalhar com os tais empresários ligados à exploração da madeira, com as próprias administrações, uma vez que está a existir, na verdade, uma febre excessiva de exploração da madeira, da própria caça furtiva.
Manuel Camanho Alberto, especialista em ambiente e ordenamento do território, entende que é urgente ter em conta as condições das estradas para o sucesso do financiamento. O também diretor da ONG Associação dos Amigos e Ambientalista de Bioecoturismo do Quando Cubango apela à transparência e ao acompanhamento do financiamento.
Nós conhecemos bem a gestão da nossa governação. Quando se vê o dinheiro, a aplicabilidade é que deve requerer um acompanhamento interventivo. A província carece, de facto, deste dinheiro e oxalá que seja aplicado nas áreas necessárias e oportunas.
Do Quando Cubango para a DW, Adolfo Guerra.
Seguimos agora para os Camarões, onde jornalistas pedem proteção e investigações imediatas após o corpo de Martínez Ogo, um popular animador de rádio, ter sido encontrado numa fase avançada de decomposição na capital Yaoundé. O corpo de Martínez Ogo foi encontrado 5 dias após ter sido raptado por indivíduos ainda por identificar. Os órgãos de comunicação social têm transmitido um áudio do animador a alertar que poderia vir a ser morto por investigar corrupção de alto nível entre altos funcionários do Estado. Ouça agora o áudio. Só me matarás. A única coisa que podes fazer é matar-me. Se num país de palbias há muito deixa andar e toda a gente está a ver porque os camaroneses têm medo. Estes documentos que tenho estão a dizer muito. Caros irmãos e irmãs, será que estamos num país normal? Não. Não os vou deixar impunes. Esta é a tradução da voz de Martínez Ogo, que está a ser transmitida por várias estações de rádio nos Camarões desde segunda-feira de manhã, em memória do popular animador de rádio. O corpo mutilado de Zogo foi encontrado no domingo em Soa, um bairro perto da capital Yaoundé, 5 dias depois de ter sido raptado por assaltantes não identificados. Nos últimos meses, Zogo relatou diariamente que tinha documentos para provar que alguns altos funcionários do Estado roubaram vários milhões de dólares dos cofres do Estado desde 2013. Zogo disse ter enviado ao presidente dos Camarões provas daquilo a que chamou a alta onda de desvio de fundos e corrupção envolvendo uma organização local dos meios de comunicação social. Disse que estava a receber diariamente ameaças de morte de pessoas que, segundo ele, estavam envolvidos no escândalo de corrupção. O porta-voz do governo dos Camarões, René Manuel Sadi, disse num comunicado de imprensa esta segunda-feira que as primeiras investigações indicam que o repórter foi torturado pelos seus assassinos e descreveu o assassinato como bárbaro, inaceitável e indiscutível. A sua morte enviou ondas de choque aos jornalistas estrangeiros e camaroneses e estes clamam por proteção. Ndi Eugene Yaoundé, presidente da Associação Camaronesa de Jornalistas de Língua Inglesa, diz que os repórteres receiam trabalhar nos Camarões. Nós, jornalistas nos Camarões, precisamos de muita proteção das autoridades. A memória da morte brutal de Samuel Aziz está ainda muito fresca na mente dos profissionais dos mídias nos Camarões. Esta é uma recordação que se prende a muitos outros casos e eu digo que os jornalistas neste país precisam de muita proteção. Os jornalistas não devem ser atacados. Os jornalistas devem ser autorizados a fazer o seu trabalho de forma livre e justa num país que se orgulha de ser uma democracia. Patrick Moá, repórter do jornal Guardian Post Newspaper, diz que está pronto para fazer o seu trabalho como jornalista, mas diz que também precisa de proteção. A brutal matança do jornalista Martínez Ogo deixou-me devastado. É uma morte demasiado dura e é lamentável que jornalistas tenham tornado alvos, especialmente de políticos e pessoas que pensam que jornalistas não devem exercer as suas funções, que esperam que os jornalistas funcionem de acordo com os seus caprichos. Estou num estado de pânico porque ninguém sabe exatamente quem vai ser o próximo. O jornalista e ativista popular camaronês Jean Bruno Tagne diz que o assassinato de Ogo indica que a imprensa está abafada e sob ameaça nos camarões. O erro que os jornalistas não devem cometer é ter medo e desistir. Infelizmente, Ogo não sabia que nos camarões há pessoas que operam como grupos mafiosos e executam todos os que os perturbam. Esta música, Jornalistas em Perigo, do artista do Burkina Faso, Alpha Blonde, está a tocar repetidas vezes em várias estações de rádio na capital Yaoundé e Douala. Alpha Blonde lançou o álbum após o assassinato de Norbert Zongo, um repórter de investigação de Burkina, a 13 de dezembro de 1998. Nos camarões, Zongo morreu em circunstâncias semelhantes, lutando pelos direitos dos cidadãos. Esta reportagem tem assinatura do jornalista DW, Moki Kindzeka.
DW Notícias.
E no Brasil, já são conhecidos os mandantes dos assassinatos na Amazónia do jornalista britânico Don Phillips e do ativista indígena Bruno Araújo Pereira. A Polícia Federal do Brasil disse hoje que Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, foi o cérebro por detrás dos assassinatos. Durante uma conferência de imprensa em Manaus, a capital regional do Amazonas, o chefe da Polícia Brasileira disse que Rubens Vilar Coelho pagou pelo advogado de defesa inicial de Amarildo da Costa Oliveira, que confessou o assassinato, tal como o seu cúmplice, Jefferson da Lima Silva. A motivação terá sido a pesca ilegal na região do Vale do Javari. Foi também Colômbia que forneceu os barcos para pesca ilegal na região, disse fontes. As Nações Unidas alertaram esta segunda-feira para o risco da recente vaga de violência na província de Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo, poder evoluir para um novo genocídio na região. Este alerta da ONU surge depois dos capacetes azuis da organização terem encontrado, na semana passada, 49 corpos de civis, incluindo 12 mulheres e 6 crianças, em valas comuns em duas cidades de Ituri, após ataques perpetrados pelo Grupo Armado Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo. Depois do chefe da diplomacia russa, é a vez da secretária do Tesouro dos Estados Unidos da América, Janet Yellen, de escalar a África do Sul. A diplomata americana inicia hoje uma visita àquele país, que termina a 28 de janeiro. O comunicado de imprensa emitido conjuntamente pelo Tesouro Nacional Sul-Africano e pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América informa que durante a visita serão discutidos temas ligados às áreas de cooperação e benefício mútuo entre as duas economias para aprofundar os já frutíferos laços entre os dois estados. O secretário-geral da NATO reúne-se hoje em Berlim com o ministro da Defesa alemão Boris Pistorius, no momento em que a Alemanha tem estado sob pressão por causa do envio dos seus tanques Leopard 2 para as forças ucranianas. A deslocação de Jens Stoltenberg acontece poucos dias depois da reunião na base aérea norte-americana de Ramstein, na Alemanha, dos aliados da Ucrânia para decidir novos apoios em equipamentos militares às forças ucranianas e que terminou sem qualquer decisão sobre o envio destes tanques.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição. Hoje, na rubrica Pergunta do Dia, queremos saber se acredita que o ex-presidente Armando Guebuza pretende voltar à presidência ou se o seu posicionamento pode estar relacionado com a condenação do seu filho ligado ao caso das dívidas ocultas. O ouvinte Naru Kepe escreveu que acha que o julgamento foi um fiasco porque o verdadeiro criminoso não foi nem sequer acusado. O ouvinte Abel Simporta Moncaz escreveu que Guebuza não deseja voltar para a presidência. Guebuza lamenta a morte de Valentina e da prisão do seu filho. O Espaço do Ouvinte hoje termina por aqui. Obrigada pela sua participação. Mais notícias acompanha dw.com/português e nas redes sociais, em especial no Facebook. Este jornal teve a apresentação de Neuzi Silva e a edição de Madalena Sampaio. Bom dia.